Muito bom dia! Vamos começar mais uma live. Agora eu posso puxar o filtro aqui, ó. Ah lá. Agora ficou melhorzinho para dar um toque, né, gente? Porque não é fácil não, meus amigos. Não é fácil não. Já vamos fixar aqui o comentário. Bom dia, Renata, querida. Eu preparei o slidezinho. Aê! E eu esqueci de pegar água. Ou chá. Deixa eu ver se tem algum restinho aqui. Não tem! Bom dia, Poliana. Bom dia para quem vai chegando aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos online em todos os lugares. Sabadão. Como vocês estão? Tudo bem aí? Preparados para mais um final de semana? Bom dia, Renata. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o tema é bem bacana, né? Foi pedido do Alan, não sei se vai dar tempo dele chegar aí. Espero que sim. Ah, poxa. Quando a gente quer manter hábitos, construir hábitos, aliás, iniciar hábitos é muito mais simples, né? Muitas vezes. Peraí, deixa eu ver, acho que dá pra melhorar aqui o ângulo, hein? Ai, acho que ficou melhor assim a webcam ali no YouTube. No Face. Iniciar hábito, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo busca. Iniciar hábito pode, nossa, facilitar muito o processo de emagrecimento. No entanto, a parte mais difícil de um hábito, não sei se vocês já perceberam na prática, na trincheira, é justamente manter ele, né? E a pergunta do Alan, eu achei muito interessante, né? Que perguntou: o que fazer quando não conseguir manter bons hábitos que eu mesmo criei? E ele até deu um apelido a isso de... Olá, Cris, bom dia. Ele até deu um apelido a isso de efeito sanfona psicológico. Achei interessante isso. Fui até conversar com uma amiga minha psicóloga para ver se ela já tinha ouvido falar sobre esse termo. Ela falou que não. Talvez ele ouviu falar em algum lugar, alguma coisa assim. Vou até perguntar para ele depois. Não tive a oportunidade de perguntar, né? Mas... creio que esse termo, essa ideia de efeito sanfona psicológico vem muito daquilo que você quer muito fazer e de repente você não consegue mais manter e aí você perde aquilo. E aí você vai, não ganha e perde. Assim como o peso, né? Efeito sanfona no peso, efeito sanfona psicológico. É o que basicamente eu consegui imaginar que esse termo se referiria, né? E eu acho que... se é isso ou não, enfim, eu acho que é, mas eu acho que fala bastante sobre exatamente essa dificuldade, né? Porque muitas vezes, em um processo quando a gente quer manter um hábito, a gente precisa muito ter em mente se aquele hábito em si, ele é realmente essencial ou se não. É bem importante a gente chegar a essa conclusão. Por quê? Um hábito que passa a ser essencial... ele vai ter um papel muito importante para você em algum aspecto. E às vezes a gente está criando algum hábito que ele acaba sendo um pouco mais de vaidade do que não necessariamente assim, ser necessariamente algo importante. E antes da gente continuar, eu não vi ninguém aqui colocando um aviãozinho, eu não vi ninguém aqui colocando aí uma mãozinha. Então eu gostaria que vocês convidassem alguém para a live e já colocam um aviãozinho aí no chat, porque essa live aqui não é só para quem está assistindo, né? É muito legal quando chega mais gente. Então, assim que você já vai chegando na live aí, já vai chamando alguém, convida alguém que você sabe que está querendo manter bons hábitos e que tem dificuldade com manter bons hábitos, né? Todo dia a gente está aqui de manhã, no esforço, se dedicando. Eu mereço, tá? Um aviãozinho seu aí, eu mereço que você vá lá e compartilhe com alguém e chame alguém para nossa live. Depois que você fizer isso, eu vou fazer isso agora já. Antes de continuar, deixa eu ver quem que eu acho que gostaria dessa live. Essa pessoa. Essa também. Essa aqui. Esta. Pronto. Acho que foram aí uns 5 aviãozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que foi. 5 aviãozinhos. Aí. Cinco aviõezinhos. Então, lembrando, tá? Aqui no YouTube e no Facebook isso não está aparecendo. É um slidezinho que tem a opção de colocar aqui no Instagram. Mas eu coloco que quando você for chamar alguém, seja por agora, que você quer que alguém assista essa live com você, que está precisando de ajuda com hábitos, você já chama ela. Isso no Facebook você pode chamar pelo Messenger. No YouTube você pode copiar o link, mandar direto lá no WhatsApp para a pessoa, né? Convidar ela. E fala, olha, que essa live aqui está falando sobre como conseguir manter bons hábitos, principalmente quando você quer desistir, né? E tenho certeza que você tem alguém que está precisando disso, porque pessoas que têm hábitos, que estão pensando em desistir, ou têm dificuldade, ou estão enfrentando dificuldade para manter, é o que não falta. O que não falta. Lani, bom dia. Então, é de fato, tá? Convida alguém aí. E claro, se durante a live você perceber que, nossa, isso me fez lembrar da fulana. Nossa, isso aqui o ciclano precisa ouvir, né? Você já convida a pessoa e já mete um botãozinho ali, aí já mete um aviãozinho no chat. Um aviãozinho no chat para eu saber que você convidou alguém, que você lembrou de alguém, e assim que a gente vai estar ajudando mais pessoas. Bom dia, Mari. Bom dia, Lani. Deixa eu ver. Tá. Ali tá tudo certo também no Facebook, no YouTube, né? Transmissão. E lembrando, durante a live também, se algo aqui foi especial para você, se algo fizer sentido, se nossa, que bom ter ouvido isso, aprendido isso, isso aqui me ajudou, sou grato, te deu uma ideia, você vai colocar uma mãozinha, como a Cris acabou de colocar aí no chat. Mãozinha de gratidão, as mãozinhas juntas, que eu adoro. Tipo essas daqui, ó, que a Cris acabou de colocar. Tá bom? Por que é importante você colocar essas mãozinhas? Claro, você conversa comigo, eu não me sinto sozinho. Eu gosto que as pessoas conversam comigo. Porém, o mais importante é o seguinte, quando você coloca, eu sei que aquilo que eu estou falando naquele momento está sendo importante para você. E se, por exemplo, aparece a mãozinha da Cris, aí aparece a mãozinha da Mari, aí aparece a mãozinha da Alane, aí eu vejo que tem, ou seja, mais de uma pessoa ali colocando mãozinha, eu percebo que aquilo está sendo importante para mais pessoas. E aí eu posso o quê? Intencionalmente aprofundar mais naquele aspecto que eu estou falando. Dar mais detalhes, dar mais exemplos. Quando eu não sei se está sendo importante para você, eu passo batido. Tá me entendendo? Então você é o termômetro para mim. Essa mãozinha aí, ela é o nosso termômetro. Você me ajuda a entender o que está sendo realmente importante para eu conseguir ali aprofundar um pouco mais, dar mais detalhes, conversar mais com você, dar mais exemplos. Tá bom? Assim você me ajuda a te ajudar. Combinado? Então já fica aí a nossa legendinha para você não esquecer, certo? Então pensa só, lembrando o que a gente estava dizendo, tá? É importante lembrar que se eu estou buscando algum hábito, esse hábito, literalmente, ele precisa ser essencial para mim. Faz sentido para vocês? Ele precisa ser essencial. Porque se eu estou fazendo alguma coisa apenas no sentido de... Sei lá, todo mundo fala para fazer isso, né? Academia, por exemplo. Quando se fala em emagrecer, ter bons hábitos, todo mundo fala em academia. Eu acho que é uma das primeiras coisas que falam. Dieta e academia. Porém, talvez a academia não é aquilo que realmente você quer. Não é aquilo que vai ser essencial para você. Rafael, como que eu sei que é essencial ou não? Se alguma coisa, por exemplo, te traz muito resultado com pouco esforço, ou se alguma coisa que você faz te faz enormemente bem. Esses dois parâmetros ajudam muita gente a entender se algo é essencial para mim. Porque às vezes eu coloco um esforço e o resultado que aquilo me dá é muito grande, é muito bacana, sabe, pelo esforço que eu coloco. Ou então aquilo que eu faço me faz enormemente bem. Realmente me faz bem. E tem pessoas que quando faz academia, por exemplo, não tem nenhum desses dois fatores. A pessoa está colocando muito esforço e o resultado demora a acontecer. E muito esforço para ela, tá? Para ela, porque para ela, por exemplo, ela não gosta. E justamente por ela não gostar, às vezes aquilo mais faz mal para ela, mais estressa ela do que realmente agrega, ajuda. Tá me entendendo? Esse é o ponto. É o ponto inicial que a gente precisa ter clareza, identificar. Porque tipo, cara, se isso aqui realmente vai ser... Eu coloco X de esforço e eu tenho 2, 3X de resultado, ou às vezes até... O próprio X de resultado, que já está elas por elas, né, já é bacana. Agora, tem gente que vai lá e vai colocar aquele esforço gigantesco e o resultado que a pessoa tem é pouquíssimo. Aí o que começa a acontecer em uma situação assim? Você começa a desanimar. tá? Você começa a desanimar. Não tem como. É biologicamente, nem é biologicamente, é psicologicamente. Psicologicamente, emocionalmente, impossível. Entende? Joyce, bom dia, querida. Tá me entendendo? É impossível uma situação dessa você conseguir se manter motivado. E aqui eu já queria trazer outro aspecto à tona quando a pessoa não consegue manter bons hábitos. A motivação, isso aqui eu aprendi com o Jerônimo, tá? Não é meu, mas é muito real. A motivação que te fez começar provavelmente vai ser diferente da motivação que te faz continuar, tá? Então, se lá atrás você se contava a ideia de que eu estou começando isso para perder tantos quilos e entrar em tal calça. Vamos supor que você colocava esse motivo para começar a agir. Esse foi o motivo que te impulsionou a começar. Ele te ajudou a começar. Porém, te ajudar a continuar e passar por desafios. Olá, Alan, que bom que você chegou. Esse tema foi você que pediu, bom dia. Mas passar por novos desafios, passar por novas tempestades, por momentos às vezes até de desmotivação, de tristeza, de depressão, em situações assim, você precisa criar novos motivos. Porque é bem provável que aquele motivo lá inicial não vai ter força, não vai ter força magnética, psicológica, emocional para fazer você passar por esses momentos mais difíceis. E aí é sempre importante que você saiba literalmente onde que você está indo, para onde você está indo. Como já diria o conto da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí, se eu não tenho clareza para onde eu estou indo, eu vou chegar em um determinado momento que eu dou aquela desmotivada, dou aquela baqueada, né? Aqui a gente fala assim, baqueada. Você conhece esse termo aí? Se você conhece, coloca sim para mim aí no chat. Não sei se todo mundo conhece esse termo, baqueada. É como se fosse uma tonteada, uma desnorteada, né? Você meio que perde o rumo. Alguém conhece? Se sim, coloca sim para mim no chat. Se não conhece, coloca não para eu saber. Mas vão ter situações que você vai dar aquela baqueada, sabe? Que você vai dar aquela tonteada e desanimada. E ali, se você tem clareza para onde exatamente você está indo, te ajuda a não perder a direção. Vocês conhecem? Legal. Então não sou só eu. Isso ajuda muito, é como se fosse o seu GPS, sabe? O GPS ele está sempre naquela direção, porque você sabe exatamente para onde você está indo. E uma coisa bem interessante, quando eu começo pensando que o meu motivo é perder 7 quilos para entrar numa calça, conforme eu vou passando pelo meu caminhar, o meu processo, eu vou entendendo que aquele motivo inicial lá, ele era muito superficial. Nós já falamos sobre isso aqui nas lives, né? Os motivos superficiais. Mas querendo ou não, você acaba entendendo isso na prática. Porque você vai percebendo que a jornada do emagrecimento, para você sustentar ela com algo meramente estético, é uma tarefa quase impossível, é muito difícil. Porque a jornada do emagrecimento requer muito mais um posicionamento e uma disciplina emocional e moral do que necessariamente só o que eu como e o que eu deixo de comer. Entende? Então a gente vai percebendo isso. E conforme eu percebo, eu vou me abrindo a entender o que que esse emagrecimento significa para mim. O que que ele vai proporcionar na minha vida? Massa, Alan, legal ver o seu aviãozinho já aí chamando alguém para a live, tá? Quem quiser chamar, chame a Asinha Delta aí, no caso do Instagram, e já coloca um aviãozinho no chat para a gente saber que você chamou alguém. Eu já chamei o A5 no início. Tá? Quando a gente tem essa clareza de tipo, o que que esse emagrecimento representa para mim? O que que esse hábito que eu estou fazendo, que hoje o tema é hábito, né? O que que esse hábito representa para mim? Às vezes um hábito que você está fazendo, o que ele realmente vai representar para você, ele vai ser a fonte da energia, disposição e às vezes até motivo para dar o seu melhor naquele dia. Você sai daquela ideia de menos 7 quilos e passa para essa ideia de que, tipo, é meu braço direito no meu dia. Sem esse hábito, meu dia não flui. Meu dia trava. Percebe como você dá um novo significado? E esse novo significado não mudou, digamos assim, a importância do hábito para você emagrecer. Não mudou. Você apenas passou a enxergá-lo de uma maneira diferente. E por enxergá-lo de uma maneira diferente, você cria um novo motivo para fazer aquilo ou para continuar com aquilo. Que é o que eu falei. Muitas vezes o motivo que te fez começar não será o motivo que vai fazer você continuar. Essa frase não é minha, ouvi ela do Jerônimo, mas ela é muito real, tá? Então aquilo que uma vez te despertou lá, pode ser que você vá chegando em uma etapa da sua jornada do emagrecimento, que você precisa olhar para esse hábito, por exemplo, em questão, que está sendo às vezes colocado em xeque-mate para alguma coisa na sua vida, que você olhe para ele e você ressignifique ele. Show, que massa ver as mãozinhas de vocês aí. Assim que você consegue olhar para ele e buscar nele um novo significado, é como se você. Imagine que esse hábito é um lago e você vai dar uma ponta nesse lago. Você vai entender um pouco mais dele, nas profundezas dele. O que isso significa para mim? Sem ele eu sou quem? Com ele eu sou quem? Essa pergunta ela é bem legal, ela é bem direta. Sem esse hábito eu sou quem? Com ele eu sou quem? Só com ela, às vezes, você já consegue dar um novo significado para ele, né? Porque às vezes você percebe que sem ele, você é uma pessoa que é muito preguiçosa. É muito preguiçosa, reclama muito. É uma pessoa que fica fugindo das coisas que precisa fazer e aí fica se vitimizando sem o hábito. Aí você percebe que aquele hábito te torna mais forte. Você fala, eu com o hábito, eu sou literalmente muito mais forte. Então você já dá um significado de ele é a minha fonte de força no meu dia. A minha força nasce dele, diariamente. Então, se a minha força nasce dele diariamente, como em sã consciência eu vou abandonar ele? Você cria muito mais vontade de cuidar dele, por zelar dele. E é bem importante isso, porque, como eu falei no início da live, o mais difícil não é criar o hábito, gente. Não é criar o hábito, o mais difícil é manter o hábito. Por quê? Porque criar, nós temos ótimos criadores, mas nós temos pouquíssimos guardiões. Pessoas que estão dispostas a ser um guardião do seu hábito. Falei sobre isso aqui, não lembro se foi na terceira, na quarta live. Essa aqui é a 12ª. Vocês têm ideia disso? Legal, né? 12ª live. Vai ser muito legal quando a gente completar 30 lives, né? Vai ser muito massa. Tamo lá, já tá quase na metade. Mas pensa isso com você. Será que eu estou sendo um ótimo criador? O que que falta para eu ser um ótimo guardião, uma guardiã? O que que falta em mim? Será que é ressignificar? Olhar ele com outros olhos? Deixar de olhar ele com olhos mais, superficiais? Quando eu digo superficiais, é que com aqueles motivos mais superficiais que às vezes um dia você se contou, que tipo, ah, eu vou emagrecer para ficar mais saudável, ah, vou emagrecer para melhorar minha autoestima, vou emagrecer. Coisas que ficam um pouco mais no externo. E aí você precisa ir um pouco mais internamente nesse hábito, entender o significado, como eu estou te falando aqui agora. Às vezes só por você fazer isso, você já, caramba, eu preciso ser o guardião desse hábito. E não pode morrer. E aí você vai e cuida dele com todo o seu coração. Você zela. Eu sempre falo isso e eu acho bem verdade, né? Um hábito, ele é como um recém-nascido, né? Ele chega, a mãe tem o filho. E ali, eu sei que uma das partes mais difíceis é ter o filho para a mãe. Não é igual o hábito para criar às vezes é mais fácil, mas o manter é igual de difícil. É, o manter uma criança recém-nascida dá trabalho, às vezes você passa noite sem dormir. Mãe sabe, pai sabe. Né? Eu não fui mãe e pai, mas já cansei de ouvir isso de clientes, de amigos, da minha mãe, do meu pai. Já cansei de ouvir isso. Tá? E o hábito não vai ser diferente. O hábito, enquanto ele está mais vulnerável, mais frágil, mais requer da gente um cuidado, um zelo, uma atenção, um novo significado, uma nova significância. A partir que isso vai sendo estabelecido, vai ficando mais forte, ele vai dependendo menos da sua vigilância. Por quê? Porque já meio que. Se colou, já faz parte da sua rotina, não existe mais rotina de Alan, de Lani, de Poli, de Cris, de Renata, de Joyce, sem esse hábito, não existe mais, tá? A rotina dessas pessoas sem aquele hábito que ela gosta, que ela precisa. Então, quando já entra em um estado assim, quem já leu esse livro aqui já, tá? O Poder do Hábito. quem já leu esse livro aqui já deve ter visto isso, né? O Charles Dunning falando sobre isso, né? Chega um ponto em que o ato ele é auto, não é autogerenciável, ele é autossustentável. Ele fica muito mais fácil de ser mantido. Hoje, por exemplo, por eu ter me comprometido esse ano por fazer exercício físico todo dia, hoje exercício físico para mim está assim. Não consigo ficar sem. É uma coisa para mim que está igual escovar dente e tomar banho, sendo bem sincero com você, tá? E fala que o Rafael o Rafael consegue isso porque ele é disciplinado. Não. É porque eu decidi criar o hábito, criar a rotina, cuidar, ser meu guardião, para que esse hábito estivesse sempre ali presente. Então a disciplina você cria, como a gente já falou aqui numa live antes, né? Não é que eu sou, não nasci disciplinado. Na verdade, dos meus 32 anos, creio que 80% desse tempo eu fui indisciplinado. Os 20% que eu vim aí trabalhando em disciplina, né? Então você cria disciplina. Disciplina é uma capacidade. Não é capacidade de palavra, não está vindo agora a palavra certa, mas vamos colocar capacidade. E toda capacidade sua, ela é treinável. É treinável, você consegue treinar. Força de vontade é treinável. Disciplina é treinável. Capacidade de criar e manter um hábito é treinável. Tudo que é treinável, você consegue sair de um zero e ir para algo bom para você. Tá? Qualquer coisa que seja treinável. Acabamos por descobrir a raiz do problema. E qual é a raiz do problema aí, Poli? Compartilha. Habilidade. Obrigado, Renata. Tá? Capacidade, habilidade. Como toda habilidade e capacidade, são treináveis. E por ser treinável, você consegue sair de um zero e partir para um 10, para um 9, para um 8, para um 7. A nota que você quiser, de 0 a 10. Tá bom? Você consegue fazer isso. Só que basta o quê? Basta o quê? Topar, pagar o preço. Eu sei que é meio óbvio isso, mas na prática tem gente que esquece como que faz esse óbvio acontecer. Tá? Porque às vezes você quer tanto aquele hábito na sua vida, e essas técnicas aqui que eu estou te ensinando de nova significância, de ver se é essencial, se não é, o grau de esforço que você coloca, é gerenciável, não é, tem como gerenciar de uma maneira mais adequada, não tem. E claro, eu preciso olhar se eu estou disposta a pagar o preço por ele. Porque quando eu estou disposta a fazer isso, fica muito mais simples. Isso, eu vejo muito essa questão de estar disposto a pagar o preço, é quando você enxerga isso como uma grande prioridade para você. Igual hoje exercício físico para mim é uma grande prioridade. Eu toparia, por exemplo, deixar de fazer alguma coisa, como por exemplo, ver série, assistir alguma coisa. Eu, uma época, de janeiro desse ano para trás, fevereiro desse ano para trás, eu tava com um joguinho no celular, eu topei pagar o preço de desinstalar o joguinho, e era uma coisa que eu adorava, era viciado naquele joguinho, abrindo o jogo aqui com você. Então são coisas que quando você joga na balança assim, você fala, cara, o que é prioridade para mim? O que vai me levar para onde eu quero? O que é que de fato vai ser o barco que se eu montar nele, vai me levar para onde eu quero? Vai ser o joguinho? Vai ser a série? Vai ser a novela? Vai ser, sei lá o quê? Big Brother, quando tinha o Big Brother, né? Vai ser o quê? O que vai me levar para onde eu quero? E aí eu tenho essa clareza e escolho. Estou disposto a pagar o preço? Estou, então eu escolho. E aí, por eu escolher isso, aí eu começo a olhar para todos esses outros fatores que eu te falei antes. Que é importante você saber de um hábito. Ele vai ser essencial? Vai te levar para algum lugar que você quer realmente? O grau de esforço que você coloca nele é gerenciável, é sustentável. E a questão do significado. O motivo que me fez começar vai ser diferente do motivo que vai me fazer continuar. Muitas vezes isso acontece. Eu poderia dizer que talvez mais de 90% das vezes isso vai ser verdade. Por quê? Porque nós mudamos, gente. Nós mudamos, a gente muda. Você é a mesma pessoa de um ano atrás? Você é a mesma pessoa de um mês atrás? Talvez de um mês atrás você não perceba tanta diferença, mas tem. Pequena, mas tem. E esse pequeno vezes 12 dá a diferença de um ano que você tem de um ano para o outro. É que a gente às vezes não percebe tanto, mas conforme mais você vai trabalhando o autoconhecimento, a meditação ajuda muito nisso, né? Trabalhar esse senso de consciência, Você vai percebendo a sua mudança de mês a mês. O que é que você está conseguindo já fazer de uma maneira mais fácil do que antes? O que é que você já está se permitindo olhar diferente em relação a antes? Às vezes consegue fazer isso em questão de semanas, meses. E por mudarmos, o nosso motivo que nos fez começar muitas vezes muda mesmo para continuar com aquele hábito. Por isso a importância de dar um novo significado. E aqui eu queria muito que você saísse dessa live e que você pensasse no seu hábito. Aliás, eu queria que vocês que estão online aqui agora comigo, coloca no chat para mim qual é o hábito que está nessa situação para você. Para você, se tem algum, tá? Aquele hábito que você está com medo de perder ele, que está difícil manter ele. Escreve para mim no chat qual o hábito é. Que é bom que eu consigo, às vezes, dar até exemplo mais específico para vocês. Coloca para mim no chat qual o hábito. Deixa eu ver o que vocês já disseram aqui. Força do hábito diário, pôr em prática todos os dias. Entendo. O caminho é ressignificar, cultivar um hábito e manter a guarda. Ser guardião do hábito, com certeza. Coloquem para mim no chat aí qual é o hábito que vocês que se encaixa nessa situação da live de hoje. Aquele hábito que você está com medo de perder ele, que ele está perdendo, como é que fala? Pólvora, né? Ele está apagando. Ele está perdendo força. Qual hábito para você que está assim hoje? Para eu ter uma clareza e poder às vezes te dar um direcionamento com ele aqui. Melhorar a alimentação e me exercitar pelo menos 3 vezes por semana. Então, ó, o exercitar pelo menos 3 vezes por semana, isso aí foi específico, tá? Porque você falou pelo menos 3 vezes por semana. Uma coisa que eu recomendaria para você, Alan, eu não sei se é Alan ou Alan, tá? Me perdoa. Você determinar também em relação ao exercício físico, qual vai ser a quantidade, tempo. Por exemplo, fazer pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 15 minutos. Entendeu? Você coloca esse detalhe também. Agora, melhorar a alimentação é bem abstrato. O que eu recomendaria para você é que você defina o que é esse melhorar hoje para você. Qual é esse melhorar palpável? Tá? Às vezes é reduzir alguma comida mais pesada que você tem comido com frequência. Às vezes isso para você significa melhorar a alimentação. E aí você foca, todo o seu foco e energia é direcionado em reduzir essa comida, por exemplo. Depois que você reduziu essa comida, você pode pensar em outra coisa. O grande problema das pessoas é o quê? Elas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, você coloca muitos hábitos dentro de uma ação. Fica mais insustentável, fica mais difícil. Então, por exemplo, eu quero reduzir a pizza, quero aumentar a fruta, quero aumentar legume, quero tirar refrigerante, quero aumentar a água, tá percebendo? Não tem foco, tem dispersão de foco. Fica mais difícil de ser trabalhado. Então, o mais importante é mirar numa direção e trabalhar ela. Eu melhorei ela, aí eu passo para um outro. Então eu diminuo a pizza? Consegui diminuir a pizza? Sim, antes eu comia pizza 3 vezes por semana. Agora eu me acostumei a comer uma, tá tranquilo para mim. Show, o que eu vou melhorar agora? Agora eu vou passar a comer, além da salada que eu como no almoço e jantar, eu vou começar a comer uma salada num sanduíche no meio da tarde. Pronto. Vai começar a incluir mais salada, mais folhas, mais legumes. Beleza. Consegui fazer isso? Consegui. Estou mesclando aí a salada, legume com sanduíche, com omelete. Estou conseguindo. Beleza, o que eu faço agora? Agora eu vou reduzir refrigerante, por exemplo. Então você vai etapa por etapa. É que a nossa pressa, o nosso egoísmo, o nosso perfeccionismo, a nossa vaidade cega a gente. E tudo que a gente menos precisa, gente, para lidar com o hábito é vaidade. Para lidar com o hábito, a gente precisa mais de humildade e clareza. Saber do que nós somos capazes de fazer e se comprometer com aquilo que nós somos capazes de fazer. Tá? Tome cuidado com isso. O meditar da Joyce. Então, o meditar, Joyce, você pode checar como que você pode tornar ele muito mais fluido na sua rotina. O que eu quero dizer com isso? um dos grandes problemas de meditar, eu acredito que seja o seu, porque foi o meu e eu já ouvi isso de muitas pessoas que buscam meditar. O que é? Não tem um momento para meditar. Colocam a meditação quando dá. Então, por exemplo, não deu para meditar de manhã, vou fazer à noite quando eu dormir. Aí chega a noite para dormir, está muito cansado, não medita. Entendeu? É importante você reservar. É igual quando a gente quer ter algum recurso financeiro para alguma coisa. Não é se sobrar dinheiro, a gente precisa reservar aquele dinheiro, certo? E com a meditação, por exemplo, com o tempo e a rotina, é exatamente assim. Eu preciso reservar. Então eu posso já definir que eu vou acordar, por exemplo, todo dia 7 horas e assim que eu acordar, eu vou me sentar na cama, pegar o meu copo de água que eu coloco antes de dormir, tomar minha água, sentar para meditar. Então eu começo a definir e ter um compromisso comigo em relação à meditação. Tá? Porque se eu não faço isso, eu não vou cuidar do horário que eu acordo muitas vezes, ou eu vou me permitir acordar quase em cima da hora e aí não dá tempo de eu ir, sabe? E aí não funciona mesmo. Aí eu jogo para o horário do almoço, aí não dá no horário do almoço. Aí eu jogo para a tarde, aí não dá na hora da tarde. Aí eu jogo para a noite, aí eu estou cansado e durmo. Então é importante você criar aquele compromisso de sempre naquele horário ali, né? E uma das coisas mais importantes é, claro, você olhar para essa meditação. O que ela vai representar no seu dia, que é o que a gente estava falando aqui de motivo para começar e também depois motivo para continuar. Né? Porque se fazer meditação apenas por meditar, provavelmente não vai dar certo. Agora, se você tem motivos mais enraizados, mais profundos, mais genuínos para meditar, aí pode dar bastante certo. Então é importante identificar. Principalmente em situações que a gente tem muita dificuldade em começar algo, se você está enfrentando com a meditação, vale muito a pena mudar a comunicação que você se dá. Né? Ao invés de você falar, vou sentar para meditar. Porque às vezes tem gente, tá? E eu já conheci pessoas assim, que ao falar a palavra meditar, imediatamente o cérebro da pessoa condicionou a entender, isso é inconsciente, mas ouvia meditar, vou sentar para meditar. Essa pessoa entendia que eu vou sentar para perder tempo. Sabe? O inconsciente da pessoa pegava. Então, às vezes, quando você se fala uma coisa e está muito difícil de você praticar aquilo, é bem provável que você tenha algum tipo de bloqueio. A própria terapia, a própria meditação ajuda a identificar isso, né? O bloqueio que eu tenho para alguma coisa. E pode ser inconsciente, não é consciente. Pode ser inconsciente. Sabe aquele bloqueio de, por exemplo, sei lá, eu tô do seu lado, aí eu vou e coloco a mão no seu ombro, igual o Jerônimo, a Renata tá aqui, vai saber, o Jerônimo falou ontem, né? Eu vou lá e coloco a mão no seu ombro. Aí sem perceber você faz assim, ó, tira a minha mão. Aí eu coloco de novo, sem perceber você coloca assim. O que aconteceu? Você criou algum bloqueio ali, em algum momento da sua vida, sem você perceber. Eu te pergunto, por que você tá tirando a minha mão do seu ombro? Né? E você, o quê? Não, não tô tirando não. É um bloqueio inconsciente. Inconsciente, que sua mente criou, às vezes com uma autopreservação. E nessa do meditar, acontece. Eu já vi pessoas que tipo, ai, não sei, eu vou sentar, parece que eu tô perdendo tempo. Então, às vezes, a comunicação que você se dá já faz total diferença. Você pode dar um novo significado para meditar. Eu vou parar aqui agora para me conhecer melhor, para me ouvir melhor, para entrar em contato melhor com os meus sentimentos, para ter um dia melhor. Você pode dar um novo significado. Às vezes, só de você falar e acreditar que é aquilo a partir de agora, o seu cérebro já não vai ter aquele bloqueio mais. E pode facilitar, tá? Melhorar a alimentação. Lani, assim como eu disse pro Alan, o melhorar a alimentação é muito abstrato, tá? Você precisa entender o que é exatamente melhorar a alimentação para você, tá bom? Diminuir a ingesta de alguma coisa? É passar a aumentar a ingesta de outras, variar a ingesta de algumas coisas, regular melhor a quantidade do que você come. Você precisa entender, ter clareza do que é melhorar. O melhorar é a ponta do iceberg. O que está por baixo dessa ponta? O que de fato é aquele iceberg? Tá? Por enquanto, nenhum. Estou bem forte nos meus propósitos. Muito bom, Poli. Parabéns. Na verdade, controlar a quantidade de minha alimentação. Olha lá. Vou voltar a fazer jejum. Então, você falou que quer melhorar a quantidade e voltar a fazer jejum. Bom, se você falou voltar, eu preentendo que você já fez. E se você já fez e voltou a comer do jeito que você come, é bem provável que não vai surtir efeito nenhum, tá? É, a gente precisa ter muito cuidado em. Eu tô querendo melhorar uma coisa. Vou voltar a fazer uma coisa que eu fiz. Poxa, se eu voltei a fazer essa coisa, por que que eu vou fazer ela de novo se eu voltei a errar de novo? É a mesma coisa que eu decidi fazer uma coisa que, tipo, vai me prejudicar de novo. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com isso. Porque não faz nenhum sentido eu querer fazer uma coisa que não resolveu para mim. É desperdício de tempo, de energia e acúmulo de frustração. Tá bom? Então, se você quer controlar a quantidade de comida que você come, faça algo diferente que você ainda não fez, da maneira, do jeito que você não fez, focado nisso. Eu, no caso, recomendaria muito Mindful Eating para você. Recomendaria muito isso. Pelo pouco que eu te conheço, vale muito a pena. Você já me disse que em alguns momentos você vai comer algumas coisas gostosas e você não consegue comer pouco. Então o que acontece? Há um buraco dentro de você emocional que está sendo alimentado. Esse buraco emocional não tem nada a ver com sua fome. É um buraco emocional, às vezes até existencial. Não sei se você faz terapia, recomendaria para ter uma clareza melhor sobre isso, entender, se entender melhor, se conhecer melhor, tá? Recomendaria muito. Aí nós estaríamos falando de uma abordagem eficiente, tá? Jejum aí, me desculpa, mas não vejo chance nenhuma de te ajudar com isso aí, tá? É, recomendaria muito Mindful Eating, que já fiz até live sobre isso, tá? Mas sinta-se à vontade também para pesquisar e tudo, procurar ajuda de um profissional que você confie também, caso seja o caso, mas creio que isso vai te ajudar muito mais, porque o Mindful Eating ele vai ressaltar o lado emocional da comida sem trazer exageros. Então você tem um lado emocional contemplado, você consegue de uma maneira ressignificar também a comida na sua vida e ao mesmo tempo você consegue se entender melhor, se ouvir melhor, se escutar melhor. Como eu disse, acho que foi na live de ontem, né? As coisas que estão dentro de nós sussurram, né? E a gente precisa às vezes calar o externo para a gente ouvir esse sussurro. Então, Lani, eu acho que esse caminho para você seria mais interessante. Um passo de cada vez, é isso aí, Alan. Exato, a Joyce. Que bom, Joyce. Depois que eu tirei o perfeccionismo da minha vida, eu faço as coisas sem medo. Nossa, pô, ontem eu tava lendo um livro, né? Tô lendo, né? Tô compartilhando lá no canal no Telegram. Inclusive, quem tem interesse de aprender os princípios aqui do Ray Dalio, tô compartilhando lá no canal no Telegram, tá? Se você não faz parte lá, pode entrar lá no grupo. Que quase diariamente estou colocando lá os princípios adaptados ao emagrecimento, obviamente. E ontem eu estava lendo um capítulo que ele estava falando sobre seja um anti-perfeccionista, né? E é muito verdade isso, a maneira como a maneira como ele coloca é que o perfeccionismo, de alguma maneira, você está agindo mais pela emoção do que pela razão. Você sempre acaba agindo mais pela emoção do que pela razão. E muitas das vezes essa emoção é a vaidade. E a vaidade, eu não conheço uma situação. Se você conhecer, pode colocar no chat, tá tudo bem. Se você saber, que eu não sei mesmo. Mas eu não conheço uma situação que a vaidade possa ser positiva. Ela cega a gente. Ela cega, ela faz a gente enxergar um mundo que não existe, só enxerga, só existe na nossa mente. Então, se eu estou agindo por emoção e principalmente por vaidade, qual a chance disso dar certo? Né? Então, ele coloca muito essa questão do antiperfeccionismo, faz muito sentido. Isso me ajuda a manter os meus objetivos maiores. Show, show, não estou conseguindo ser guardião desse hábito. Então, aí é o que eu disse para você. Cuide desses detalhes aí em relação à meditação, tá? Que aí você vai ter uma facilidade maior em cuidar e zelar por esse hábito. Tá? Porque você precisa identificar qual é o fator que está literalmente te travando. Às vezes pode ser o fator da rotina, como eu te disse, de você ter um encontro, né, marcado, aquele compromisso diário. Eu, por exemplo, eu percebi que para mim seria bom com um exercício físico assim. Seria bom sempre começar o dia com ele, né? Ou, às vezes, pode ser a questão do bloqueio mais emocional, mais de significado. Como eu estou enxergando essa meditação? Então, se eu passo a enxergar ela de uma maneira diferente, eu me conto uma história diferente dela, aí fica melhor, porque eu já estou enxergando diferente. Às vezes, eu não estou tendo aquela sensação de que eu estou perdendo tempo. Eu passo a ter uma sensação que, tipo, nossa, que bom que eu estou parando aqui um pouco para me ouvir, para me sentir, para me entender, né? Para ter essa sensação de baixar essa poeira. E eu passo a ver benefício ao invés de ver prejuízo ou perda de tempo, tá? Priscila, bom dia. Que bom ver as mãozinhas de vocês aí. O contrário também. Parei com um joguinho de celular falando o quanto é perda de tempo. Sim, eu também, mas até hoje eu vejo, às vezes aparece para mim como sugestão de vídeo do jogo lá no YouTube. Aí imediatamente eu vou naqueles três pontinhos lá do vídeo e coloco assim, não tem interesse. Para não aparecer, né, que você mostra pro algoritmo do YouTube para ele não te mostrar mais aquilo. Porque eu percebi que era perda de tempo, não me agregava nada. Às vezes até eu queria, olha só, às vezes até queria gastar dinheiro no jogo, cara. Então é uma coisa que você fica assim, para quê, né? Por quê? Perda de tempo, perda de energia. Pensei aqui, para ser específico, meu melhorar a alimentação será parar de comer fast food. Aí você precisa identificar se o parar é realizável. Porque se o parar for 80% de esforço para 20% de resultado, não aconselho. Aconselho sempre você fazer uma ação que você consiga sustentar com um esforço adequado. Não vou falar que é esforço fácil, mas esforço adequado, que você consiga entregar aquele esforço diariamente. Igual eu. Eu fiz em 2019 o desafio de um ano sem açúcar. Tá? Eu fiz, eu queria me ver e sentir como que era. E consegui fazer por meio ano. Eu parei porque eu desisti? Sim, eu desisti. Por quê? Porque eu vi que o esforço era muito alto e eu percebia que eu não estava vivendo da maneira que eu gostaria de viver. Eu estava vivendo muito preso. Eu estava vivendo muito numa bolha. Sabe? Eu estava muitas vezes me sentindo literalmente um ET. Eu não estava me sentindo bem com aquilo. Porque o esforço era muito alto e afetou a minha vida de uma maneira muito radical. Ficar sem açúcar por 6 meses. Por isso que os próximos 6 meses eu não continuei. Né? Então você precisa ter essa clareza. De tipo, olha, é um esforço adequado ou não? Ou é mais vaidade? Para mim lá foi vaidade. Aliás, foi uma curiosidade no início, pode até ser que tinha vaidade junto, só que aí depois, os motivos que eu fui percebendo que me influenciavam a continuar eram puramente vaidosos. Não tinham motivos benéficos. Sim, ok, um motivo ok. Não, era só motivos vaidosos. Então precisa ter esse cuidado, tá bom? Que bom, Lani. Que bom, Poli, tá? E aí, eu falei pra vocês sobre ressignificar, falei pra vocês do esforço, do motivo, e tinha mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. O motivo que te fez começar não vai ser o motivo que vai te fazer continuar. Ah, lembrei. E pra encerrar essa live aqui, eu queria falar que qualquer hábito que você queira manter... Você criou um hábito, muitas vezes, por um desejo, por um sonho. E o desejo, o sonho, quem normalmente faz isso é a nossa criança interna, sabe? É a nossa mente que viaja na maionese, sabe? Não é viajar na maionese, mas tá no mundo encantado, de que tudo é possível, e tudo é mesmo. Mas calma, você vai entender onde que eu vou chegar. Tudo é possível, tudo é fácil, tudo eu vou conseguir tudo e tal, tal, tal. E realmente tudo é possível, só que às vezes de onde você está para onde você quer chegar, há um abismo. E aí você precisa o quê? Construir pontes. E você precisa ter submetas que façam, te ajudem a criar essas pontes para chegar até o objetivo final. Entendeu? Mas o que eu quero, por que eu estou falando isso? Porque às vezes com o hábito, quando você se comprometeu com ele no início, ou agora mesmo, você se comprometeu com o sonho, com a realização, com aquilo que é gostosinho, prazeroso. Quem é que não gosta de sonhar, né? Quem é que não gosta de falar, nossa, imagina quando eu for assim? Nossa, imagina quando eu perder 10 quilos? Nossa, imagina quando eu puder colocar o biquíni? Nossa, imagina quando eu puder caminhar na rua sem camisa? Imagina. Aí você fica sentindo, é gostoso, pô. Você libera ali alguns neurotransmissores de prazer, ficar imaginando, é gostoso. Só que quem faz isso é o nosso lado mais criança, né? Que imagina. E talvez para você conseguir manter o hábito, esteja justamente faltando você fazer e despertar o seu lado adulto, o seu lado mais responsável. Como assim, Rafael? Quando o. Vou dar um exemplo que o próprio Jerônimo lá dá, muito mais fácil de entender. Quando um filho seu, ou quando você tiver um filho, chega e te pede uma bicicleta, né? Ou filha, tá? Não importa. Ah, papai, ô mãe, eu quero uma bicicleta, bicicleta. Aí você pega e fala: ok, vou te dar um presente de bicicleta, né? E aí a criança fica sonhando, dia e noite, com aquela bicicleta. Só que você se compromete com a bicicleta ou você se compromete com reservar o dinheiro para a bicicleta, ver e ir atrás, saber onde está o melhor preço, se tem uma qualidade aquela bicicleta, se não vai estragar rápido, né, se vai ter uma durabilidade legal. Você não fica se comprometendo com essas coisas, que para a criança nem existe isso, ela só quer a bicicleta na frente dela, tá tudo bem? Então é isso que eu estou falando. A criança ela tem um comprometimento com o sonho, com a coisa gostosinha. O adulto tem um comprometimento com a parte mais metodológica, que a criança não se preocupa, que não tem a responsabilidade. Então aí, muitas vezes, você pode estar só querendo um hábito, só focando naquele gostosinho, mas você não está olhando no processo que é importante para sair de onde você está, com aquele hábito, por exemplo, e chegar onde você quer. Porque às vezes, por exemplo, para você manter uma rotina de exercício físico, o processo para você conseguir fazer isso é saber falar não. Se você reservou um sábado de manhã após a live para você fazer um exercício físico, aí alguém no WhatsApp te chama, vamos comer alguma coisa na padaria lá para conversar? Aí você tenha a coragem e amor de você para dizer, não, agora eu não posso, que eu vou fazer atividade física, mas tal hora eu posso. Isso é um processo. Só que as pessoas normalmente não ficam atentas a esse processo. Elas só querem pensar no, ai, os menos 10 quilos. Nossa, os menos 10 quilos vai ser lindo. Então ela fica com aquela visão lá. E esquece que tem um processo. De onde você está, para onde você vai chegar, tem todo um processo. Onde você vai entrar com a sua responsabilidade, com a sua atenção e com o seu foco. Então, dentro do seu hábito hoje, de onde você está saindo para onde você quer chegar, tem um processo. O que eu estava dizendo aqui antes da alimentação, de você focar uma coisa e outra, é um processo. Porque se você tem alimentação ruim e você quer ter uma alimentação muito boa, por exemplo, se vocês querem ter uma alimentação muito boa, o que acontece? Por você tanto querer aquilo, você já quer modificar tudo. É igual criança. Aí vai lá e soca fruta e verdura e legume no dia todo, tira os doces, tira tudo, faz aquele carnaval de mudança. Sustentável? Jamais. Porque você não está entendendo o processo. Precisamos entender o processo. Onde eu estou? Qual é o primeiro passo que eu vou me comprometer? É diminuir o refrigerante? É igual a Alan ali? É diminuir o fast food? É diminuir a cerveja? É aumentar a fruta? É aumentar a água? O que é que eu vou me comprometer na minha alimentação? Que eu vou começar a me comprometer? Qual é o meu primeiro comprometimento? É como se fosse uma fase, né? Essa é a minha primeira fase. Cumpri? Segunda fase. Cumpri? Terceira fase. Aí não, essa nossa mentalidade mais infantilizada, mais emocional, quer sair da primeira fase para a décima. Vai chegar lá, o chefão vai só pisar em vocês e você morre na hora. Game over. É insustentável. Não tem como. Tá entendendo? Então, para finalizar nossa live, lembrem disso. Eu estou me comprometendo com o sonho gostosinho ou eu estou me comprometendo com o processo que vai me levar até lá? Ok, estou me comprometendo com o sonho gostosinho. Como que eu posso? Qual é o primeiro alvo que eu vou me comprometer com o processo de chegada até lá? É isso. É aquilo. É acordar mais cedo e tomar um café da manhã decente. Fazer 30 minutos de exercício físico antes do meu almoço. Dormir meia hora mais cedo. é tomar refrigerante um copo no sábado e um copo no domingo. Estou tomando todo dia. É, entendeu? É o primeiro ponto que eu vou focar. É o primeiro ponto que eu vou começar a me comprometer. E entender que é um processo. Quando eu me comprometo com o processo, gente, acontece uma mágica, tá? Quando eu me comprometo com o processo, eu perco a noção de tempo, digamos assim, e quando você vê, você já chegou naquele resultado. Quando você fica tão focado no resultado, o tempo parece que não passa. Você faz esforço, faz esforço, faz esforço, não vê resultado nenhum. Isso é a nossa mente, porque a nossa mente quer muito, é a nossa mente emocional ali, ó, querendo para agora, para agora, para agora, para agora. É para agora. E não acontece? Eu abandono. Que bom ver as mãozinhas de vocês aí. Tá bom? Então lembre-se sempre disso. O foco é no processo. Jamais no resultado final. O resultado final não é que é jamais, desculpa, essa palavra não deveria ter usado ela. Não é que é jamais. O resultado final, ele serve para você como um alvo. É um alvo que um dia você vai bater ele. Só que antes de você bater lá, você precisa se preparar. Você precisa passar por outras etapas. Se você não passa por essas etapas, você nunca vai bater naquele alvo. Para você bater, é como se fosse assim. Eu estou treinando para bater a flecha lá no ponto do meio, né? Da flecha. E aí eu já pego daquela distância padrão e tento acertar. Não tem, não vou conseguir acertar, não vou conseguir acertar. Aí o certo é o quê? Qual é o processo? Eu primeiro aprender a colocar a flecha certa, atirar. Segundo, começar de mais perto e jogando essa flecha, e atirando e acertando de mais pertinho. Vou aumentando essa distância, vou aumentando essa distância. Até chegar na distância padrão. E aí eu atiro e acerto. É mais ou menos a mesma ideia. Eu preciso ter um processo que vai me levar até lá. Se eu não tenho esse processo, vai ficar muito difícil. Você vai ficar mirando naquele alvo lá assim, ó, e a flecha vai para lá, vai para lá, vai para lá. E chega uma hora que você desiste de atirar a flecha. Tá entendendo? Bom dia, Miriam. Que bom que faz sentido para vocês aí. Muito real, era o meu caso, eu acabava desistindo. Sim, o troféu é algo que só vem no fim da competição. É, e a sua frase aí me fez lembrar de uma coisa, né? Talvez você hoje esteja valorizando muito mais o seu troféu do que o seu processo, que é a sua jornada. E quando a gente olha um atleta, quando a gente olha um atleta, o atleta, ele, claro que ele adora subir no pódio com a medalha, com o troféu e etc. Mas o que o atleta mais gosta é da sensação da vitória durante a prova. Isso é o que ele mais gosta. Depois é só os louros. Ok, é legal. Todo mundo gosta de curtir uma vitória que se conseguiu conquistar. Só que o mais gostoso para o atleta é literalmente o durante a prova. Jogador de futebol é durante aquela partida acirrada. Que você se doa, que você se machuca, que você levanta e dá o seu melhor. É aquele momento que você levanta o troféu? É legal, mas não é comparado durante o momento que você está lá ralando e suando. Porque ali você olha no olho do seu limite, ali você se conhece, ali você percebe o quanto que você está crescendo, o quanto você está sendo maior que as suas dificuldades. É ali que todo louro verdadeiramente acontece. Então, se eu estou valorizando mais o troféu, peraí, tá errado alguma coisa. O meu valor deve estar na partida. É a partida que tudo acontece, né? E o troféu é somente como é que fala? Um carimbo, né? Você conseguiu. Carimbado. Mas tudo acontece na partida. E para você, para o seu hábito, para o seu emagrecimento, tudo acontece no processo. Não é só na hora que está lá gostosinho. É durante o processo mesmo. Deixa eu ver o que vocês disseram só para a gente terminar. Sempre nossa criança mimada na conversa. É. A mudança tem que ser aos pouquinhos. Dia após dia, eu hoje reconheço isso. Comecei em 2018. Hoje não me vejo com álcool 2017. Parabéns, pô. Muito feliz por você, viu? Faz todo sentido. Vou sair da quinta série e colocar minha formação de logística na vida. Vou passar por todo o processo sem pular etapas. Cara, legal a conta. Que ótimo, cara. Fico muito feliz, viu, Alan? Parabéns para você mesmo. Muito real. Sim, troféu. Show, gente. Então, ó, Lembre-se dessas dicas que eu falei para vocês aqui com o hábito hoje, hein? De vocês balancear esse hábito, verificar aí se tem como você dar um novo significado para ele, verificar o quão ele é essencial para você, para onde você vai chegar, porque às vezes não é tão essencial assim, né? Às vezes você está querendo dormir mais cedo, por exemplo, e aí você está insistindo em tomar um bom café da manhã. Tomar um bom café da manhã é legal? Você acorda com mais energia? Sim. Só que provavelmente para dormir mais cedo, o mais importante para você vai ser de fato o quê? O momento próximo de dormir mais cedo. Então a sua rotina noturna vai ter um impacto muito maior. É isso que eu quero dizer com o essencial. Onde que se eu colocar esforço vai me dar mais resultado? Porque às vezes eu estou querendo insistir em algo que não necessariamente vai me ajudar diretamente no que eu quero. Tá? Não sei se eu usei o melhor exemplo, mas foi o que veio aqui na cabeça. Tá bom? Mas acho que deu para entender, né? Você buscar novos significados, você se comprometer com o processo e não com o resultado. E qual foi que eu falei antes disso? Eu esqueci. Agora eu me esqueci, enfim. Mas vocês acompanharam a live, né? Tem coisa que eu esqueço mesmo, deu branco aqui agora. O que eu falei antes? Não vou lembrar mesmo não. A memória aqui não tá ajudando para a penúltima coisa que eu falei. Tá? Então lembre-se todas essas dicas que eu falei para vocês, que vocês aprenderam nessa live aqui hoje. Combinado? Deixa eu parar de compartilhar aquela tela com vocês. E se você gostou, se essa live aqui te ajudou, eu só vou te pedir um favorzinho, que é o nosso momento print. Hoje no nosso momento print eu vou fazer outra posição, vou fazer um coraçãozinho com vocês aí, tá? Mas eu quero que você printa a tela, por favor, e coloca lá nos seus stories e me marca. Eu adoro ver quando você vai lá, coloca nos seus stories que você estava aqui participando dessa live, assim você chama outras pessoas para a live. Por isso que eu já até deixo aqui, ó, o tema fixado para a pessoa ver que nós estamos fazendo lives diárias, tá bom? Então tira o print aí e me marca lá depois nos seus stories, combinado? Vamos lá. Show? Foi? Combinado? Gente, vejo vocês amanhã, live novamente de manhã. Lembrando, vou terminar a live aqui agora. Vou colocar a caixinha para você colocar seu pedido de tema de live. Tá? Todo dia eu faço isso, você tem a oportunidade de pedir um socorro ali. Se você, hoje, que assistiu essa live, por exemplo, a Joyce aí que está querendo meditar, se você quer ter uma pergunta específica em relação a alguma coisa que você está tendo dificuldade, é a sua oportunidade. Vai lá nessa caixinha, coloca o seu pedido. Quem sabe não, eu vou trazer, tá? Os temas nas lives, que eu tô fazendo uma listinha lá. Então, todos os temas que estão me pedindo lá, lógico, tem alguns repetidos, né? Mas eu vou trazer live desses temas. Então, aproveita que eu quero te ajudar, essas lives aqui diárias são para vocês. Tudo certo? Amanhã, 7h15, estamos aqui. Um lindo sábado para vocês e sejam guardiões dos seus hábitos. Combinado? Tchau, gente!